Então, muito bom dia. Em nome da Comissão de Saúde, este é o grupo de trabalho que faz o trabalho das audiências. É um gosto tê-los cá connosco. Doutora Adelina, doutor Vítor Almeida, doutor João Gil, em representação da Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência. Temos aqui os deputados do Grupo Parlamentar do PST, o deputado Pedro Lopes, do Grupo Parlamentar do PS, a deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a deputada Joana Cordeiro, e do PCP, o deputado João Dias. Muito bom dia a todos, estamos aqui para vos ouvir, é um gosto estar aqui connosco, dou a palavra a quem entenderem. Nós temos aqui uma grelha de tempos que eu devo passar a explicar. A entidade que pede a audição tem, a audiência tem 10 minutos, depois cada grupo parlamentar até 10 minutos, usa da forma que entender, depois o grupo parlamentar usa da palavra tem 5 minutos e depois no final mais 10 minutos para respostas finais. Querem dividir? Pronto. Vamos tentar, porque nós depois temos outras... Nós depois temos outras audiências também a seguir, temos de cumprir aqui há algum tempo, está bem? Então têm a palavra.
Pronto, muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada por nos receberem. Eu só apresentar-vos muito rapidamente. Eu sou Adelina Pereira, sou internista e trabalho no Hospital do Porto. O Dr. Vítor Almeida é anestesiologista, vem de Viseu, e o Dr. João Gil é também internista, veio também comigo do Porto. O nosso objetivo hoje aqui era apresentar a nossa sociedade. A Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência foi criada apenas há 2 anos. No entanto, nós representamos um grupo vasto de médicos de várias especialidades que desde há muito tempo têm visto a necessidade de criar uma especialidade na área da urgência, da emergência e da catástrofe. A sociedade, como eu disse, que nasceu há 2 anos, neste momento é representante oficial em Portugal da Sociedade Europeia de Medicina de Urgência e Emergência, da IUSEM, somos sócios oficiais e representamos a nível da Europa e defendemos, entre outras coisas, porque o nosso âmbito vai para tudo o que é a formação, a especialização e a segurança, tudo o que é urgência e emergência, a criação da especialidade como um dos meios para chegarmos a esses objetivos. A medicina de urgência e emergência, como disse, é uma especialidade que se baseia muito nas competências da prevenção e diagnóstico, muito do doente agudo, em todas as faixas etárias, porque achamos que é uma falha importante que temos ao longo da nossa formação e depois no trabalho que desenvolvemos, esta área do trabalho do doente crítico. Ok. Pode andar para a frente? Ok. Este é um slide que eu penso que muitos de vocês provavelmente já conhecem, porque tem sido divulgado recentemente. Portugal é o país da OCDE que tem uma maior taxa de pessoas que recorrem aos serviços de urgência, logo seguido da Espanha. Os serviços de urgência são serviços com particularidades conhecidas, que trabalham 24 horas, 7 dias, sempre e todos os dias do ano. E a razão, digamos assim, de nós acharmos que é fundamental termos uma área de formação diferenciada em urgência e emergência é esta. Isto é aquilo que se passa nos nossos serviços de urgência. O doente vem à urgência, é triado, é visto, eu pus aqui médicos de urgência geral, porque neste momento aquilo que existe é que o doente, quando vem à urgência, no primeiro atendimento, é visto por um grupo de médicos que têm formação diversa, alguns têm formação, acabam a licenciatura, não têm formação, não têm especialidade, outros são médicos com as mais diferentes especialidades, portanto eu pus urgência geral. E existe um segundo atendimento ainda, que é o das especialidades. Qual é o problema? É que cerca de 90%, e os dados que eu pus ali, aquele do SNS, da plataforma Transparência, eu fui buscar de junho, porque junho não está, de maio, perdão, os outros não estão disponíveis na plataforma, mas aquilo é a média do número de episódios que existe por ano, por dia, perdão, num serviço de urgência. Vai entre os 14 mil e os 20 e tal mil, eu escolhi este dia porque é mais ou menos a média, dos 19 mil episódios de urgência de pessoas que recorrem todos os dias aos serviços de urgência e são, digamos, atendidos e observados por estes médicos de formação geral. Nós achamos que deve haver, obviamente, para um atendimento diferenciado de tão vasto grama de população, pessoas com formação nesta área, por várias razões. É que os serviços de urgência têm particularidades muito especiais, além de estarem abertos 24 horas, não são planeáveis. Nós podemos ter neste momento entrar em 20 doentes, 30, podem ser doentes com urgências médicas, cirúrgicas, politraumas, catástrofes, incêndios. Portanto, é um sítio de elevada imprevisibilidade, onde as pessoas têm que estar muito aptas e capazes a dar uma resposta rápida e atempada. E isso é possível com a formação e a diferenciação das pessoas. A creche ainda, e eu vou deixar isto um bocadinho para o Tovila falar, que para além das urgências, existe ainda toda a área do pré-hospitalar, uma área exatamente igual, em que dá a resposta ao doente crítico agudo, em que as pessoas, a única formação que têm é um curso de 80 horas, como uma pré-preparação, digamos, para ir para a rua, e que têm que exatamente dar a resposta desde as partes das emergências médicas, traumas e outras. É fundamental que haja uma formação de base e depois, ao longo do tempo, para estas áreas. As áreas de intervenção que se propõe fazer aqui são todos os serviços de urgência, que vai desde o básico ao médico cirúrgico, ao polivalente, e que são muitos ainda em Portugal, a área da emergência pré-hospitalar, a área da catástrofe, e agora que os incêndios voltamos a falar, porque ainda antes de ontem tivemos que voltar a ter recursos e a reformular as escalas para os meios que estão a dar apoio exatamente neste momento. É uma área de imprevisibilidade. E existem imensos locais ao longo da rede de urgências onde estas pessoas estão locadas. Nós temos neste momento em Portugal 14 serviços de urgência polivalentes, portanto têm a maioria das especialidades, temos 25 médico-cirúrgicos, temos os SUBs e ainda temos os SAP, que não entram nestes números dos 19 mil, que são os da privada, serviços de urgência privados que existem, que dão respostas aos doentes e que não entram naqueles 20 mil. Portanto, eles são muito mais do que aquilo que nós realmente temos. E daí nós lutámos por esta organização da especialidade, com um currículo que já existe, que é um currículo europeu. O currículo europeu prevê 5 anos de formação, portanto, alguma coisa é uma mais-valia na área do conhecimento. Ele está bem estruturado. Eu queria também dizer que neste momento somos os únicos de 3 países que não temos a especialidade e, portanto, nós achamos que até esta parte nós devemos levar, digamos, a experiência daquilo que é a Europa. Este foi o projeto que eu, Dr. Vitor, tivemos a oportunidade de apresentar já à Ordem dos Médicos há cerca de 2 anos atrás, mais anos, e a nossa proposta é exatamente esta, a criação de uma área diferenciada de conhecimento, de formação, porque a área de urgência é uma área complexa. Nós tivemos a portada, a entidade reguladora de saúde nos ter comunicado que os serviços de urgência são os segundos com mais queixas do atendimento que existe, mas as pessoas que lá estão não têm formação, a segurança é fundamental, aquilo que nós damos em termos de resposta ao doente é crucial, e portanto daí que nós tenhamos esta proposta. Vitor, queres continuar? Mais rápido, não consigo falar, mas acho que depois podemos conversar.
Obrigado. Só uma pequena correção. Nós três somos membros da sociedade, por acaso temos funções, mas não estamos aqui nestas funções do Colégio de Ordem dos Médicos, portanto, não estamos aqui a representar Ordem dos Médicos, mas claramente a sociedade. Portanto, aquela proposta foi feita pelo Colégio e foi, entretanto, teve na génese a criação do grupo de trabalho que está na Ordem dos Médicos e finalizou os trabalhos. Muito rapidamente, para percebermos enquadramento internacional, esta especialidade não é nova, como se ouve dizer, não é. Esta especialidade existe desde a década de 70, começou nos países anglo-saxónicos e expandiu rapidamente para todo o mundo, e neste momento temos este mapa que vocês vão poder ver, e que praticamente na Europa, na União Europeia, 27 países já têm, 4 não a têm, de quais uma delas não a tem parcialmente. A Espanha, que é o grande exemplo, nós estivemos a participar no Congresso Espanhol agora em Vigo, tivemos 3 mil representantes espanhóis presentes, os portugueses colaboraram no Congresso Espanhol, fomos convidados por eles para fazer a parceria com eles, e de facto os espanhóis já têm a especialidade no setor militar. O setor militar tem uma ordem separada da outra estrutura da civil. O civil, com a experiência que já teve, já formou os primeiros internos e que está a funcionar. Aliás, este tem uma brigada de socorro que tem vindo até para os fogos para Portugal com essas equipas. E, portanto, os espanhóis já têm a especialidade e vão avançar este ano, por decreto de lei, estão à espera só de enquadrar a parte juridicamente para a especialidade também na Espanha. Portanto, neste momento, todos os países, seja do Norte ou do Sul, têm a especialidade. Este é um mapa mundial, portanto, nós vemos claramente os países da OCDE, todos têm a especialidade de medicina de urgência. Todos. Sem exceção, praticamente. E, portanto, Portugal está, de facto, fora daquilo que o circuito. E o Norte da África também tem. E, portanto, o que é que nós vemos? É que, para além dos países com um desenvolvimento humano muito alto, como Canadá, Noruega, Suécia, terem implementado o sistema, porque via mais-valia, até países de médio e alto desenvolvimento, como Índia, Turquia, Brasil, México, já têm, e as nações subdesenvolvidas, ou ditas subdesenvolvidas, também já implementaram a sociedade, porque até esses países, que são pobres, perceberam a mais-valia desta sociedade, formativa até do ponto de vista económico e de planeamento de saúde. E, portanto, na Europa, claramente, uma tendência massiva de especialização nesta área. 27 países já têm. Portugal, como disse, é uma exceção. Este é o mapa último que nós temos. Nós vemos a Áustria aqui na complema, a Espanha, Portugal e o Chipre. Portanto, são os 4 países que oficialmente ainda não implementaram. Como disse, a Espanha parcialmente já implementou. Adelina já falou disso. Há aqui um item que eu gostava também de referenciar, que ameaça NRBQ, turismo e medicina tática. Efetivamente, em fevereiro mudou o mundo, não é? Nós ficámos a perceber que, de facto, a resposta, a capacidade de resposta das sociedades desenvolvidas tem que ser diferente. Nós temos tido contacto com os colegas ucranianos e eles perceberam, porque eles tiveram esta dificuldade também com as sociedades, estão só agora a desenvolvê-la, o vazio que havia formativo. E nós estamos a apoiá-los, inclusive, na formação neste momento. Portanto, a necessidade absoluta de preparar para o risco biológico, para aquilo que são os terremotos, para aquilo que são as ameaças terroristas, etc. Nenhum currículo português de especialidade tem este item no currículo. O europeu da medicina de urgência e emergência tem estes itens. Portanto, é uma questão de segurança nacional também, como evidente. Não é? Portanto, temos que liderar a crise, os fogos são um bom exemplo disso. Diretiva europeia, não a cumprimos. Portugal está fora de livre circulação daquilo que é os médicos desta sociedade, porque não o temos. Portanto, nenhum médico estrangeiro com a sociedade pode vir trabalhar para Portugal com este título, porque ele não existe, como nós também não poderemos, de facto, depois integrar as equipas deles. Também estamos quase a concluir. O quê? Qual é o risco? Nós temos muitos médicos jovens, temos identificados, que vão para o estrangeiro a fazer o internato e ficam lá. São os mais motivados que podiam fazer urgência em Portugal. Os mais motivados, estamos a perdê-los. E é pena, porque de facto os médicos mais novos são a favor. Curiosamente, a grande aversão a esta especialidade nasce dos grupos que até já nem exercem na especialidade, que é curioso. Portanto, a resistência à mudança vem sobretudo daí. Portanto, livre circulação, como já disse, está limitada. A rede, está aqui o mapa. Portanto, o que é importante? Nós neste momento não temos equidade territorial. O médico do Serviço de Urgência Básica neste momento, eu sou de Arganil, Pampilhosa da Serra, que é uma zona do interior, trabalho em Viseu, faço helicóptero. Naquela zona eu conheço bem o interior, aliás vou de norte a sul, como sabem. O INEM está a cobrir aqueles territórios todos e a tentar tapar os buracos com as equipas que temos. E que estamos limitados também. A verdade é que grande parte daqueles serviços de urgência básica são neste momento, digamos, a força laboral que está presente, em grande parte são médicos de facto que estão a trabalhar através de empresas ou por uma contratação e não são especialistas. Portanto, há aqui uma assimetria gritante e extremamente perigosa. Perigoso porquê? Porque, de facto, quando está no interior e tem um centro de viação, a chegada até um hospital útil pode demorar uma hora até mais. E com o fecho de algumas urgências, nós temos visto, ou serviços como ortopedia, etc., por exemplo, a guarda. Enquanto na cidade, se for preciso uma ambulância, consegue ter o hospital durante 5 minutos para o hospital. Portanto, sobretudo naquilo que é o interior, as zonas mais favorecidas desta sociedade, é extremamente importante e não existe. Portanto, é uma questão de equidade territorial. Áreas de atuação já vimos, não vale a pena explicar muito, acho que isto é claríssimo, e são imagens do fogo de 2017 em Viseu, quando fizemos atendimento e que funcionou muito bem em Viseu, devo dizer, e depois tudo aquilo que são as missões humanitárias. Nós estamos a enviar equipas, como fizemos o Ébola na altura com o INEM, e estágios com outros países, etc., mas de facto são sempre médicos sem uma formação especializada nesta área. Pediatria, o que é importante aqui? Esta sociedade abrange todas as idades, mas não substitui pediatras, tem que ser muito claro. Aliás, nós também defendemos, inclusive, a subespecialidade em pediatria de urgência. É importante e que neste momento também não existe em Portugal, como também não existe a cirurgia de urgência, que é o terceiro pilar que tem que ser implementado, que é importante. São os três pilares. Mas a formação obrigatória desta área, eu também estou a concluir, a formação obrigatória desta área permite que estes especialistas poderão ajudar os pediatras, em vez de, como agora, verificarmos médicos que acabaram a licenciatura, estão a atender crianças. Supervisionados por pediatras, mas são médicos sem especialização. Portanto, nunca foram formados pelos pediatras de forma organizada pela Ordem dos Médicos. Esta é a realidade do país. Só para concluir, portanto, complementar o sistema, como já disse, portanto, as especialidades nucleares devem ficar, é a nossa visão, como é óbvio, sobretudo não existe, mas onde não há, esta especialidade pode fazer a diferença. Para reformas necessárias do país, isto não é solução imediata, como é óbvio. Estamos aqui a falar de um investimento estrutural a longo prazo. Não resolve qualidade, sobretudo, e resolvemos aquilo que é um mercado laboral que está muito descoordenado e muito descontrolado daquilo que é os parâmetros qualitativos daquilo que se faz. Isto é muito importante se perceber. Os efeitos desta especialidade, mesmo existindo admissão por consenso, os médicos já fazem especialidade, já fazem este tipo de tarefas e defendemos uma dupla titulação nesse sentido, estes frutos só vamos colhê-los daqui a 5 anos. No 5º ano já começam a trabalhar autonomamente, daquilo que é a nossa perspectiva, e portanto já podem, de facto, ir para o interior, por exemplo, dar apoio neste centro de saúde. Agora, a verdade é que temos este problema grave neste momento, não há qualquer perspectiva a longo prazo a esta especialidade. Para concluir, outro problema são as certificações, portanto, aquilo que é a formação contínua. Portanto, o que é que acontece neste momento, para perceberem? O hospital A, B ou C pede para se acreditar um plano formativo feito ad hoc, de 100 e poucas horas para os médicos contratados. Eu não gosto de usar a palavra tarifeiro, porque acho que é uma palavra que não é muito correta. Os médicos contratados sem especialidade, acho que esse é o termo correto. Mas depois são formados pelo hospital de uma forma muitas vezes não acreditada e que não lhes garante a supervisão qualitativa. Portanto, estão lá a trabalhar os colegas, não tiveram acesso à especialidade, porque não têm acesso e gostam de fazer especialidade, e de facto há aqui um vazio, um limbo muito grave. Isto acarreta risco para o SNS e para os doentes. Isto é uma questão de qualidade daquilo que fazemos. Neste momento temos médicos que vão para a viatura médica, temos essa reanimação, e que não tiveram cuidados intensivos, e que não tiveram contacto com uma criança, e temos que reanimar bebés recém-nascidos para o nosso trabalho, e que nunca tiveram contacto direto com os doentes nesse sentido. Com esta especialidade, em que está prevista a partir do terceiro ano fazer o pré-hospitalar, esse problema está resolvido. Mais, melhor gestão, parece que evidente, porque neste momento as equipas são rotativas, como sabem, nos hospitais, os diretores mudam, as equipas mudam, assim não, havendo um core profissionalizado dedicado a esta área, é muito mais fácil gerir a longo prazo aquele serviço, como é óbvio. Para hospitalar, eu acho que o Presidente do INEM na semana passada esteve aqui e falou dessa questão, acho que foi na semana passada, e de facto aquilo que eu percebi, e nós concordamos com a visão dele, o INEM não consegue captar médicos altamente diferenciados por esta via, porque não há esta especialidade. Portanto, existe uma alta rotatividade e mais, obriga o INEM a recrutar médicos que até nem sequer são muito especializados nesta área, portanto, não são dedicados muito a esta área. O INEM não tem recursos humanos para poder, porque não tem este suporte, digamos, da especialidade. Portanto, há um problema aqui também para o próprio Instituto no recrutar pessoas. Não vale a pena ir por aqui, já falámos. Ganhos em saúde, também penso que é claríssimo. Referente ao serviço de urgência básica, isto é importante, estou quase a concluir. Temos visto alguns movimentos da medicina geral e familiar. Eu para além de anestesista, fiz primeiro a medicina geral e familiar em Coimbra. E, portanto, trabalhei muitos anos em SAPES, Lausanne, Miranda do Corvo, e sei muito bem a realidade que era. Eu sei muito bem o que é trabalhar no interior. E, portanto, o que é que acontece neste momento nos SUBs? Neste momento, há quase como um divórcio da medicina familiar com esta medicina de urgência nos SUBs. Nós sentimos isso. E, portanto, se houver médicos de urgência, especialistas, dentro de um SUB, juntamente com o médico de família que pode lá estar a trabalhar, um especialista, esta comunicação é muito mais fácil e acabamos por fazer formação conjunta. Portanto, acabamos por criar aqui equipas multidisciplinares que poderão trazer um grande benefício, sobretudo para o interior. Isto é pedrógão. Isto é um raio de ação de 15 minutos de cada vemer. Muita coisa explica-se por isto. Nós estamos exatamente num buraco onde não há nada. E, portanto, nós vemos que a resposta pelar com um meio só não é suficiente. Nós temos que distribuir os meios de outra forma. É preciso definir por lei os tempos de resposta e qualidade de resposta que os outros países têm. Já falámos sobre isso mais que uma vez com alguns deputados. E, de facto, Portugal tem que definir em quantos minutos um doente tem o direito de ter uma ambulância com suporte avançado de vida à porta. Isso tem que ser definido. Tal como tem que ser definido, qual é a formação dessas equipas? Esse vazio existe, os alemães têm uma lei fabulosa, quando quiserem estamos disponíveis para traduzir e colaborar nesse sentido, mas têm uma lei federal que diverge um pouco do Estado Federal, mas que está muito bem estruturada e garante outra equidade. Então estou quase a concluir. Portanto, coesão nacional. Isto é fundamental, coesão nacional. Isto garante-nos coesão nacional. E tem havido todos os grupos parlamentares nos últimos 5, 6 anos e contactos que temos tido, uma grande abertura para esta questão. Portanto, eu percebi, e temos percebido estes anos todos, que há um consenso partidário até nesta área. Portanto, não é uma área que nos divide, é uma área que até nos une, porque todos nós podemos ser vítimas do infarto, do acidente ou família nossa. Acho que todos somos vulneráveis. Não é? Sobretudo quem do interior percebe muito bem, aquele Val do Alva, Val do Ceira, toda a zona da Serra da Estrela, nós sabemos o tempo que nós demoramos. Pressuposto, só para concluir. O que é que defendemos? Primeiro, um currículo europeu com matriz, adaptado à linha nacional. Essa proposta já foi apresentada ao Conselho Nacional da Ordem dos Médicos. Portanto, o nosso bastonário, que tem tido uma conduta muito correta na discussão e na semana passada assumiu efetivamente que defende a sociedade pela qualidade de trás. Ele foi muito claro nesse sentido e que esse plano formativo está feito, a proposta, que será evidentemente dentro da ordem de ser discutido, 5 anos de internato, organizado e subido pelas áreas de várias áreas de especialidades. Admissão por consenso, como evidente. Nós não queremos revoluções, nós queremos uma evolução do sistema. Quem faz urgência hoje e faz bem, não pode ser excluída desta evolução. Portanto, a ordem tem esse mecanismo, que é uma admissão por consenso, avalia-se o currículo e, se a senhora atribui-se o título de especialista em medicina de urgência a esses colegas, que é o que todos os países fizeram na fase inicial. E esses formadores serão os primeiros médicos depois a formar a nova geração. Assim garante-se uma continuidade, não há uma revolução, mas há uma evolução natural das coisas. Terceiro, fase de transição alargada, como já dissemos, eventualmente 2 anos de formação complementar para algumas sociedades que queiram evoluir nesse sentido, porque pode ser necessária nesse sentido. Israel fez esse modelo, os israelitas tiveram esse problema e acabaram por ir por essa via. Quarto, é preciso pensar a definição daquilo que são as leis dos 55 anos de deixar de fazer urgências. Portanto, nós temos que arranjar mecanismos que tornem este trabalho atrativo. O burnout foi muito discutido. O burnout é igual em todas as especialidades. Tem muito a ver mais com a organização laboral, não tem a ver com aquilo que nós fazemos. A gente, quando gosta de fazer uma coisa, não tem muito burnout, a não ser que as condições de trabalho sejam muito más. Portanto, seja como for, é preciso discutir aqui, ou se queremos uma reforma antecipada para estes colegas, outros mecanismos que devemos pensar, o legislador deve pensar de soluções para este tipo de médicos que trabalham na urgência e também de urgência interna. Atenção, não é só os colegas que estão no serviço de urgência, intensiva, bloco operatório e por aí fora. Este era o último slide. Portanto, isto é meio complementar nos SUs. Neste momento temos grande parte da carga laboral feita por médicos não especializados, contratados fora do SNS. E isto é errado. O caminho deve ser especialização. Se formarmos 100 a 120 médicos por ano, reduzimos custos, garantimos qualidade e criamos escola para o futuro. Quadros próprios. É evidente, sobretudo na área de emergência para o hospital. Nós neste momento temos um fenómeno que é curioso. Temos outra vez viaturas médicas paradas, que é algo que já não tínhamos. E o que é que nós verificamos? É que estes médicos que fazem enfermeira também têm que estar no hospital. E os hospitais, as administrações, em vez de retirar o médico do seu serviço do hospital, não está a trabalhar, como a lei diz, de colocá-lo numa viatura médica, não faz. Porque não consegue esticar mais neste momento a manta. Isso é um problema grave que temos que resolver. A especificidade resolve este problema. Pronto, e desculpem lá o tempo, mas 10 minutos não foi fácil.
Muito obrigada. Estes documentos já estão na posse dos serviços, depois vão ser distribuídos pelos senhores deputados. Os senhores deputados não se opuseram. Ia dar a palavra ao deputado parlamentar do PCP por uma questão da agenda dele próprio, se não houver oposição. Faça a voz, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora deputada coordenadora Susana Correia. Quero cumprimentar os representantes da Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência, e também felicitá-los pela recém-criada sociedade. Naturalmente tem um desafio bastante significativo e grande pela frente. É uma área bastante apelativa para muitos dos profissionais, mas acima de tudo é uma área muito importante para a nossa população nos cuidados e na assistência que é necessária. Estamos a falar de uma área que é bastante abrangente. Muitas das vezes tem-se a apreciação e a ideia de que é apenas uma questão que se vive dentro da urgência do edifício do hospital. Ela tem uma componente pré-hospitalar, tem uma componente hospitalar, mas também tem uma componente inter-hospitalar que muitas das vezes é descuidada e que são recursos que muitas das vezes não estão devidamente acautelados, nomeadamente a questão do inter-hospitalar, que fica muitas das vezes numa situação de segundo plano e tanto mais que agora, até por aquilo que é a ideia que o Governo vem criar da necessidade de ter uma rede inter-hospitalar que permita gerir melhor os recursos da rede hospitalar de urgências, importa que quando e sempre, toda a vez e hora que é preciso transportar entre hospitais, entre os serviços, utentes, eles vão devidamente acompanhados e nós sabemos o quanto eles muitas das vezes vão acompanhados com carência de profissionais ou com profissionais que precisaria de maior diferenciação e vão com menor diferenciação. Portanto, nesse sentido, tem um desafio muito grande. Relativamente à questão que aqui nos trazem no essencial, tem a ver com a especialidade em medicina de urgência e emergência, percebemos a importância. Aquilo que o PCP tem a colocar é que, de facto, é necessário para o país, para a nossa população e corresponder à necessidade de garantir que o nosso país tem uma abrangência e uma cobertura e que não fica nenhuma da população fora desta valência, então entendemos que deve ser feita esse caminho. Para nós, não nos é a referência mais importante se existe ou não existe noutros países. O que é importante é que, se ela faz sentido para Portugal, ela que seja aplicada. Porque muitas das vezes adotar modelos de outros países para a nossa realidade, de realidades completamente diferentes, de contextos culturais, até de práticas clínicas completamente diferentes. Eu sei o quanto os nossos profissionais de saúde são valorizados quando vão para outros países. Porquê? Porque têm uma característica em termos da sua forma de estar, de exercer a sua atividade clínica, da sua formação. É toda uma diferença total. E é isso, muitas das vezes é difícil importar ipsis verbis modelos, é preciso ajustá-los à nossa realidade cultural, da população, do território, daquilo que são a abrangência e a cobertura hospitalar, de respostas hospitalares, tudo isso é importante ter em consideração. Portanto, a nós o que nos importa é se é necessário à população, então vamos por aí. Mas há uma coisa que nós não podemos deixar de referir, esta casa que é a Assembleia da República é importante, no entanto entendemos que estas questões, quem melhor as pode trabalhar são quem representa os trabalhadores. Quem melhor as pode trabalhar são as estruturas sindicais, mas também as associações e as sociedades, como é o caso de Vossas Excelências, que representa uma sociedade que conhece profundamente o que é a realidade, o que se quer. Por muito que nós, enquanto deputados, no âmbito das nossas competências, tenhamos a vontade de por aí seguir, entendemos que deve ser um processo negocial com a tutela. Esta é a perspectiva que nós temos. Percebemos a sociedade ter vindo a esta casa trazer essa sensibilidade, criar talvez uma dimensão política para que se faça esse caminho. Nós estamos de acordo. No entanto, esta é a nossa perspectiva. só o Governo nas suas estruturas até, e na negociação com as estruturas sindicais, com as entidades que representam estas áreas, a própria Ordem dos Médicos e outras ordens, porque acredito que esta sociedade portuguesa também poderá ter aqui uma ligação, interligação interpessoal, ninguém trabalha sozinho nas instituições. E, portanto, deixar aqui esta... para terminar, dizer-vos que nós temos, de facto, cada vez mais uma taxa de pessoas que vão à urgência, como disseram. Esse problema terá tendência a agudizar-se. Porquê? Porque, precisamente, algo que é importante investir a nível dos cuidados de saúde primários, não há resposta, até no atendimento a um outro nível, não tão emergente, mas também atendimento de 24 horas sobre 24 horas, em que se encerram portas, eu estou a falar dos SAPs, estou a falar das SUBs, respondem com algumas dificuldades, mas a verdade é que acaba por se fazer com que a população tenha que ir utilizar recursos, muitas das vezes, e esta é a preocupação, e que certamente será a preocupação de Vossas Excelências, que é utilizar recursos diferenciados quando poderiam estar a servir precisamente as situações mais exigentes, mais difíceis, mais complexas, muitas das vezes são consumidos recursos com situações menos complexas, mais simples e que poderiam ter outro atendimento menos diferenciado. E por isso quero-vos deixar aqui esta palavra e pedir-vos a vossa compreensão. Eu vou ter que sair, de qualquer das formas vou ouvir a resposta a estas situações que aqui coloquei relativamente à situação. Só deixar uma questão, relativamente aos médicos indiferenciados. A melhor maneira e mais forma, a mais rápida de termos médicos especialistas é aproveitar estes médicos indiferenciados. Estes médicos sem especialidade é a forma mais rápida daqui por 2 anos termos especialistas. Era só o que eu queria dizer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Depois no final vão intervir todos. Passo a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Irene Costa.
Bom dia. Cumprimentar a deputada coordenadora Susana Correia. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar os presentes, desejando-lhes as boas-vindas, doutora Adelina, doutor Vítor e doutor João. O Ministério da Saúde definiu na sua estratégia no âmbito do Orçamento de Estado para 2022 a recuperação dos serviços públicos e uma aposta clara na sua melhoria, designadamente no que respeita ao Serviço Nacional de Saúde. Os tempos recentes e a atual situação das urgências tornaram ainda mais premente uma reflexão contínua e atualizada da rede de serviços do SNS, serviço que inegavelmente constitui uma proteção social para todas as pessoas. É, pois, assim importante ouvir os intervenientes que trabalham na saúde, aqueles que trabalham no terreno e que conhecem bem a realidade, que a conhecem de perto, aqueles que conhecem o sistema e que possam contribuir para a obtenção de ganhos de eficiência e eficácia no sistema de saúde. Sabemos também que o Ministério da Saúde já citou algumas diligências, designadamente com a Ordem dos Médicos, para discutir a possibilidade de criar a especialidade de medicina de urgência. Sabemos que é consensual que a existência da especialidade de medicina de urgência não vem resolver os problemas que estão a ocorrer nas urgências, mas que é dito que a mesma poderá vir a ser um contributo muito importante, um efeito muito positivo na qualidade dos serviços de urgência. No entanto, sabemos que entre as diversas especialidades não é consensual o surgimento desta especialidade, defendendo-se um reforço ou uma formação específica nas especialidades já existentes. Porque é um assunto que, de facto, a nós também nos traz algumas dúvidas, não é? A questão que coloco é que, e como referiu há bocado a doutora Adelina, sendo que Portugal é um dos países da Europa onde mais recorre ao serviço de urgência e sendo que uma grande parte dos episódios de urgência não são de facto episódios urgentes e que poderiam ser resolvidos ao nível dos cuidados de saúde primários, a questão que vos queria colocar aqui é de que forma é que esta nova especialidade poderia vir a revolucionar os serviços prestados ou evolucionar, porque não gosto da palavra revolucionar, evolucionar os serviços prestados. E qual é a vossa percepção também sobre, também já falaram um bocadinho sobre isso, mas também qual é a vossa percepção sobre o reforço das especialidades então já existentes, como por exemplo as especialidades de medicina, medicina geral e familiar ou medicina interna, e perguntar se já há algum estudo ou reflexão sobre o impacto desta especialidade nos países onde já se encontra. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PST, deputado Pedro Lopes.
Sra. Deputada Ana, coordenadora. Queria cumprimentar a doutora Adelina, o doutor Vítor Almeida e o doutor João Gil pela presença e fazer aqui um registro de interesses interessante, que é o facto de eu ser médico e já ter trabalhado na urgência e, portanto, perceber muito daquilo que são os vossos anseios. Esta especialidade já se fala há muitos anos. Eu, quando comecei a trabalhar na urgência, reparei que é um serviço pesado, um serviço imprevisível, um serviço que a quem as pessoas, que os doentes procuram para ter, às vezes, uma resposta de uma coisa simples, mas a falta de tantas coisas, e até a falta de literacia, a falta de cuidados de saúde primários, a falta de tantas outras coisas, provoca muitas vezes que o doente se desloque à urgência para resolver problemas simples. O que torna a urgência um lugar difícil de trabalhar, um lugar que é saturante, um lugar que é pouco apelativo e implica uma rotação de médicos. Normalmente caem lá os médicos que a doutora Adelina falou, que qualificou como urgência geral, mas que sabemos que são médicos indiferenciados, ou são médicos que acabaram a especialidade e deixaram de trabalhar no SNS, porque as condições não eram apelativas, ou porque não tiveram vaga, ou porque não queriam continuar e quiseram um projeto diferente. E depois também porque há médicos que gostam mesmo da urgência e da emergência. E é aqui a pedra salutar da questão, é que ao longo deste tempo eu fui contactando com pessoas que gostavam desta especialidade. E nós temos vindo a acompanhar as palavras do seu bastonário, que ainda recentemente, como disseram na semana passada, falou sobre esta especialidade, disse que era, quase que se comentou a favor da especialidade, que me pareceu até positivo para vocês. Já temos também uma petição de 1.200 médicos, das quais conheço muitos, que até me enviaram para assinar a petição. 1.600, pronto, 1.600 ainda. Portanto, temos uma petição de 1.200 médicos que reconhecem a necessidade da criação. Mas depois esbarramos aqui num dilema que eu queria confrontá-los, e nunca vou à posição, apesar de a ter, tenho a minha posição sobre isto, e o PSD também terá, e agora tem uma liderança nova e terá certamente uma opinião mais firme sobre isto, mas neste momento interessa-nos escrutinar, perceber bem aquilo que pode alcançar esta especialidade, portanto interessa-nos esmiuçar a questão. Mas o que eu estava a dizer, esbarramos aqui às vezes no papel da ordem. A ordem parece que é a favor, mas depois, foi o comentário recente do bastonário, mas depois internamente as coisas não prosseguem, e é isso que eu gostava de perceber. O que é que está a faltar, ou quem é que está a impedir que esta especialidade se crie? Eu ainda ontem estava a pesquisar temas relacionados e chegou-me um artigo de dia 11, quer dizer, de há 3 dias, da Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Pronto, não comentando os erros, li com atenção e percebi que, nitidamente contra, mas ao mesmo tempo temos colegas e tenho colegas que, internistas, que são completamente a favor, e portanto isto também gera aqui uma dicotomia difícil de explicar. Portanto, porque é que há gente que vai publicamente defender que é totalmente contra, quando depois, da mesma classe profissional, do mesmo tipo de trabalho, pessoas que fazem a mesma coisa, defendem uma ideia completamente diferente, e isto é importante também, quer os profissionais, quer as pessoas, e o senso comum percebam. Já percebemos também que é uma especialidade que está em toda a Europa e não está em Portugal, que pode uniformizar esta resposta nos SUBs, nos serviços polivalentes, cirúrgicos, médico-cirúrgicos e também nos SAPs. Falaram muito bem, há muitos SAPs de misericórdias, de privados, que têm médicos, que eu acho que se garantia muito mais segurança ao doente e muito mais qualidade se houvesse aqui uma uniformização daquilo. Mas isto aqui, a questão é essa, é porque é que isto ainda não se resolveu. Porque se fala em qualidade e saúde, não é? Acho que é um tema que cada vez mais se fala, a melhoria contínua, qualidade e saúde, a segurança do doente, estes três pilares fundamentais para o exercício, para a prática médica. Depois esbarramos aqui em coisas que a urgência não é definida, a urgência não é medida, ninguém sabe como é que se medem resultados em urgência, ninguém sabe, por exemplo, numa urgência, quantos doentes é que cada médico tem que ver, ou se um está lá a ver muitos, outro está a ver poucos. Há aqui questões que são detalhes, mas que são importantes para depois se conseguir adicionar valor ao problema. Uma questão muito simples relacionada com os profissionais, não é? Falámos disto, a urgência, eu já vou concluir, a urgência é um lugar pouco apelativo e os profissionais têm que ter uma certa aptidão e uma aptência para lá estar, mas depois têm horários a fazer noites, estar toda a noite acordado a ver doentes, que é uma coisa que é complexa, vai exigir também uma reflexão de quem quer propor esta especialidade. E eu queria fazer ainda mais uma pergunta que é relacionada com as unidades de internamento de curta duração. Eu li alguns artigos em que fala disto. Isto é muito importante. Unidades de internamento de curta duração. O que é? Quem é que lá vai estar? São estes médicos ou não? Se isto pode revolucionar também um bocadinho a forma de trabalho, de trabalhar desta especialidade. E depois, só uma pincelada final sobre aquilo. O bastonário disse isto textualmente. Este problema não resolve o problema das urgências. Portanto, nós queremos perceber de que forma e com que propostas vocês também têm para que isto possa, de uma forma global, ajudar a fazer uma redefinição das urgências, uma reforma estrutural das urgências, porque isto já não é revisto desde 2007 e é muito importante que isto também seja feito. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente em Exercício, bom dia. Cumprimentar os representantes da Sociedade Portuguesa de Medicina e Urgência. E emergência, eu quase começava por vos pedir desculpa, não é? Porque parece que os senhores vieram aqui e as primeiras intervenções que havíamos até agora foi, bom, isto era importante, era ser os sindicatos a negociar e as associações, o Parlamento não tem nada a ver com isto, entretanto ouvimos também que o Ministério também já tem isto praticamente salvaguardado, já existe aqui várias estratégias, não está nada salvaguardado, nós temos uma postura clara, primeiro concordamos com a vossa posição da criação da carreira. Salientar que eu não sou o titular da pasta da saúde dentro do Chega, a minha parte é da administração pública, o meu colega da saúde não podia estar presente, infelizmente somos só 12, infelizmente para nós, obviamente, e por isso não conseguimos estar em todo lado e tentamos nos dividir. Foram faladas aqui algumas coisas, nós consideramos, e apesar de passar o mito urbano que o Chega é contra o Serviço Nacional de Saúde, não, nós achamos é que o Serviço Nacional de Saúde está literalmente ligado às máquinas e que precisa urgentemente de ser cuidado. E este problema é um problema estrutural, e quando nós pensamos nas vossas dificuldades, nós percebemos que isto vem a montante, ou seja, o facto das unidades de saúde familiar, dos médicos de família, de não existir uma primeira triagem, muitas vezes nas urgências o que acontece é que há mínima dor, deslocam-se às urgências entupindo, e depois vimos o famoso sistema de Manchester, acaba por, quando chegamos lá, temos 16 e 18 horas de espera, como ainda acontecia a semana passada no Hospital Beatriz Ângelo. E porque temos também um problema de quem está no serviço de urgências, e falando concretamente na questão hospitalar, que são, na sua maior parte, internistas ou tarefeiros. E o nome é esse, porque o Governo tem desresponsabilizado o seu papel e coloca as tarefas para cima de alguém que quer fazer. Porque existe um problema estrutural que tem a ver com a forma como as carreiras são remuneradas, da forma como são apelativas e da responsabilidade que existe por parte dos últimos governos em não respeitar os médicos e os profissionais de saúde, o que faz com que tenhamos problemas de pessoal. Há pouco vocês falavam na situação, e na vossa apresentação falavam a situação da Gevmer, e nós não conseguimos entender alguma dificuldade que existe, inclusive por parte do INEM, na contratação de profissionais e de os remunerar de uma forma decente. Porque nós sabemos que todos os seguros em Portugal têm uma percentagem que se reverte imediatamente para o INEM e para a emergência. E são cerca de 160 milhões de euros. Esses 160 milhões de euros, que muito do trabalho que deveria estar afeto ao INEM, acaba por ser feito pelos bombeiros voluntários, que nos últimos dias vimos que nem tinha tempo para meter gasolina, mas que o que acontece é que essa verba depois nem sequer é transferida para os bombeiros. Portanto, onde é que para este dinheiro? E como é que não é investido em médicos para poder fazer este trabalho? Portanto, nós percebemos que existe, primeiro, uma necessidade de reconhecer a mais-valia que é a vossa profissão e a importância que tem. Consideramos, no entanto, que tem que existir um repensar de toda esta forma de gestão do SNS, e porque o SNS não pode continuar a ficar com esta divergência quase que ideológica e cegueira ideológica de nós considerarmos que não devemos fazer parcerias com os privados e devemos ficar assim e assim é que está bom, mas depois não conseguimos remunerar os médicos e dar-lhes as competências ou a valência financeira que mereciam. Portanto, o que existe essencialmente neste problema, repetindo que concordamos com a vossa posição na íntegra, e o nosso posicionamento é concordar com ela na íntegra, mas consideramos que há aqui uma responsabilidade ideológica que tem que ser quebrada de uma vez por todas, porque enquanto não for quebrada, não percebemos que o SNS precisa de uma intervenção urgente e que precisa de urgência Não sei se seriam os senhores, porque eu acho que não são os senhores que têm a responsabilidade, os senhores podem sugerir, mas esta Casa, o Parlamento, tem a responsabilidade total de poder, porque tem a responsabilidade não só de poder apresentar projeto de lei, mas projetos de resolução, onde aconselho o Governo e que faça o Governo cumprir determinadas matérias que até hoje vai assobiando para o lado, não vos respeitando e não respeitando a vossa profissão. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada. Gostaria de começar por cumprimentar a Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e agradecer o vosso pedido de audiência à Comissão de Saúde. É bastante pertinente a vossa presença aqui hoje, não só por todo o caos que temos assistido nos serviços de urgência nos últimos dias, de norte a sul do país, e também porque na semana passada existiu, de facto, uma reunião entre a Ordem dos Médicos e o Ministro da Saúde, precisamente sobre a criação desta especialidade de medicina de urgência e emergência. Segundo as notícias que vieram ao público, o Ministério da Saúde, a ACSS e o INEM terão dado luz verde para a criação desta especialidade, sendo que agora, nos desenvolvimentos futuros, estarão dependentes de votação da Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos, e isto deve acontecer em setembro. Neste sentido, o que eu gostava de perguntar é se têm alguma ideia de como é que vai decorrer este processo, e gostaria de saber, depois de aprovada a especialidade, quando é que poderiam começar estes internatos, ou seja, quanto tempo demoraria até podermos ter estes especialistas a trabalhar. Depois, também de acordo com estas notícias, dentro da Ordem dos Médicos, e já falámos aqui hoje, existirão colégios de especialidade que estão contra a criação desta especialidade, nomeadamente como o caso da Medicina Interna, que já foi aqui referido. Gostava de perceber exatamente se sabem e se nos podem, quais são os motivos destas posições. Depois, gostava também de perceber até que ponto é que estes futuros especialistas podem ser a solução para fixar médicos nas urgências e para melhorar a operacionalidade das VMERs. E se isto depende da criação da especialidade ou depende mais ainda dos termos de carreiras e de remunerações que forem apresentados. Ou seja, para atrair estes profissionais e para estes profissionais ficarem no SNS, têm ou não de ser criadas condições prévias de atratividade, porque sabemos que obviamente este é o grande problema, porque depois, se não houverem condições no SNS para que os médicos fiquem no SNS, não, a criação da especialidade é útil e nós acompanhamos totalmente, mas obviamente há aqui um trabalho a fazer da parte da Assembleia da República, do Governo, de todos, para que o Serviço Nacional de Saúde funcione e consiga reter estes profissionais. Portanto, qual é também a vossa expectativa de como é que pode ser a perspectiva de carreira no futuro e de condições de atratividade? Depois, um ponto que também gostava e vou terminar. Esta especialidade de Medicina de Urgência e Emergência vai trabalhar com outras especialidades, obviamente, em termos de multidisciplinaridade. E se percebemos, obviamente, a cirurgia geral e a medicina interna, o que eu gostava de perceber é se, por exemplo, no caso das urgências pediátricas, esta especialidade também se tem competências para exercer a nível pediátrico. E é isto. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Srs. Deputados, obrigada a todos. Passo a palavra à sociedade, que podem usar 10 minutos, por favor.
Ok, pronto. Muito obrigada pelas questões. Eu acho que consigo estar aqui um dia até a falar sobre isto. Eu acho que há aqui duas coisas importantes nas urgências, quando falamos da urgência. Um é a urgência em si, o espaço, e a urgência é um serviço da ação médica. As pessoas às vezes esquecem-se, está em decreto-lei 2002. É um serviço da ação médica, só que ao contrário de todos os outros serviços da ação médica, como os cardiologias, medicina interna, cirurgia, nefrologia, dermatologia, todos os outros, não têm médicos. Mas é um serviço da ação médica igual. Um são os problemas da urgência enquanto serviço. Como? Enquanto serviço... Isso, é o que eu digo. É um serviço de ação médica que tem problemas estruturais. Uma coisa é o serviço, outra coisa são as pessoas que deveriam estar nesse serviço e que tem muito a ver com aquilo que nós preconizamos, que é a criação da especialidade. Obviamente que o serviço tem problemas inerentes, mas eu gostava de dizer uma coisa. O serviço de urgência, às vezes, é visto da forma errada. O serviço de urgência não é um problema. o serviço de urgência, hoje em dia, é o sítio onde se resolvem muitos problemas do SNS. Porque quando tudo o resto falha, a urgência está aberta. Quando os cuidados de primários não conseguem dar a resposta, a urgência está aberta. Quando um doente vai a uma consulta e não tem, o doente vai para a urgência. Quando qualquer coisa falha, quando há greves, quando há o que há, a urgência está sempre lá pronta a dar a resposta. Portanto, no meio de todo este caos que se vive, sem pessoas, às vezes sem recursos e com picos de afluência, está sempre aberto, pode demorar 4 horas, 4 minutos ou 14 horas, mas é o ponto de resposta. E é ponto de resposta em muitas outras coisas. Nós muitas vezes vemos os doentes irem lá inapropriadamente, nós sabemos que o problema do fluxo dos doentes não emergentes na urgência, porque andam com uma dor de costas há 3 meses e não conseguem fazer um exame. E sabem que se forem à urgência eu conseguem resolver. Portanto, infelizmente, a urgência ainda é o local onde as pessoas vão resolver todos os problemas que não conseguem resolver em qualquer outro ponto da estrutura do SNS. Pronto, mas ele é um problema, sim, na forma como resolve. Porquê? Primeiro, por causa desta afluência despropositada. Obviamente que sim. Depois, pelo lado que é um fluxo enorme de pessoas que não deveriam estar lá, e isso é uma coisa estrutural que tem que ser resolvida de uma forma multidisciplinar com outros serviços, e depois é a saída da urgência, que é outro problema que nós temos. Eu sou internista, eu tenho 54 anos neste momento, ainda faço urgência, apesar de estar dispensada, e mesmo de noites, e faço mais noites do que dias neste momento, porque não há ninguém para fazer noites, portanto, sei do que falo, ainda vou fazer noite hoje, sei daquilo que falo, e neste momento nós às vezes temos doentes na urgência concentrados, porque não temos onde os pôr. Nós internamos, queremos internar doentes e não temos nos serviços camas disponíveis para os colocar, que é outro problema. Nós temos lá, neste momento, cerca de 10% de problemas sociais, que é quando alguém é encontrado na rua vai para a urgência, e doentes que vão estar internados nos serviços não há espaço para eles. Portanto, tudo isto, a urgência, no meio do seu caos, gere de uma forma correta, ok? Pronto. E é o problema. E depois temos as pessoas da urgência, que é isso que nos traz um bocadinho aqui, que é a criação da especialidade e de que forma podem ou não dar resposta. Obviamente que nós, para implementarmos qualquer mudança, qualquer alteração nas urgências, temos que ter gente para lá trabalhar. E neste momento isso é um problema, porque a população que temos na urgência a trabalhar é uma população muito nómada. Como já disseram, e muito bem, neste momento as pessoas que trabalham na urgência geral é por colegas que acabam a especialidade, portanto são licenciados em medicina, não terão especialidade e, como disseram muito bem, uns por um motivo não entram na especialidade que pretendem, outros porque gostam mesmo da urgência e que ficam lá uns anos, que são excelentes, mas que se vão embora. Porquê? Porque não têm carreira, porque não têm reconhecimento, porque não têm qualquer mais-valia. E é o problema da fixação, como também questionou a senhora deputada, de como fixar as pessoas na urgência. E há sempre duas coisas. Uma, sim, é o reconhecimento da motivação e a carreira. As pessoas estão lá 4, 5, 6 anos e depois vêm todos os colegas com quem trabalham na urgência, medicina interna, cirurgia, ortopedia, que até vão crescendo. Hoje são internos, amanhã são especialistas, depois vão para assistentes hospitais graduados, vão progredindo, vão sendo reconhecidos e eles continuam sempre como os médicos da urgência. Não há carreira, não há motivação. E depois é o reconhecimento remuneratório, obviamente. É um trabalho extremamente difícil, é um trabalho muito árduo, porque temos que responder a todo tipo de solicitações e é muito o decidir no momento. Claro que 80%, eu não direi 80%, atrás de Manchester classifica como 47% os doentes não urgentes que vão à urgência e que podiam ir para outro local. E é uma coisa que temos que trabalhar. Mas para ser trabalhada, também temos que ter gente na urgência que o saiba fazer. E o que é que está a acontecer neste momento? Os colegas que lá estão são aqueles com menos experiência. E como tem menos experiência, qualquer pessoa que vai à urgência sai de lá com análises, com TAC, com raio-x, com eletrocardiograma, com tudo o que precisa. E resolve o problema todo do SNS. E as pessoas continuam a ir. Mas exatamente porque temos diferenciação continua. Portanto, isto é um problema. Nós temos que ter lá gente diferenciada e que saiba dizer isto não é um problema para resolver aqui, pode ir para outro lado. Mas isto é para ter cuidado. Porque não podemos mandar embora pessoas que precisam de cuidados. E só alguém com muita capacidade de triagem, de ver o doente e dizer... isto não me cheira bem, como eu costumo dizer. Vamos tê-lo aqui. Isto tem que se aprender, tem que se treinar, tem que se ter formação para triar estes doentes, não é?
Ao seu deputado, não vamos fazer. Peço desculpa. Eu sei, mas se calhar depois nos faltam oportunidades para continuarmos este debate.
Isso é muito grave, porque realmente às vezes nós entregamos verdes e azuis.
Ao seu deputado, por favor, a sério. Vamos lá cumprir. Okay. Mas fazemos, temos a oportunidade.
Exatamente.
Para o debate.
E pronto, isto é um problema, até para fazer isto, até para tirar estas 47% de pessoas das urgências, nós temos que ter gente com formação, com confiança e que saiba dizer isto fica, isto vai. Peço desculpa.
O
Senhores deputados, não estamos num debate, estamos numa audiência e vamos tentar cumprir ao mínimo o que é habitual. Pronto, mas não costumamos fazer isso e sabemos disso todos nós. Obrigada. Ó, senhor deputado, nós temos os nossos princípios e vamos cumpri-los como habitualmente. E vamos todos cumpri-los. Senhor deputado, eu penso que não temos dúvidas nenhumas sobre isto. Obrigada.
Peço desculpa. Então, portanto, eu, mesmo quando às vezes dizem, quando a urgência estivesse bem organizada, tirávamos 47% das pessoas. É verdade. Eu acho que isso, também caminhamos para lá, mas temos que ter gente com diferenciação, com preparação teórica, com skills técnicos para dizer exatamente quais são aqueles que eventualmente não precisam de urgência. Porque a mesma situação que aparece, e dor torácica, por exemplo, é uma coisa super frequente, há as dores torácicas da ansiedade e há os infartos. E é preciso ter experiência para diferenciar. E as pessoas têm que ter preparação para dizer, este pode ir para casa, estou tranquila nesta dor torácica, este vai ficar. As pessoas não fazem assim só porque por acaso tiram ao ar os que caem em cima, os que caem em baixo, são os que ficam e os que vão. Portanto, triar é muito difícil. E quem lá está tem que ter noção de quando vê um doente quais são os que são para ficar ou não. Falou-se da medicina interna da MGF e de outras especialidades. Claro que eu falo especialmente da medicina interna, eu sou internista, por opção. Cortei os pulsos logo a seguir, mas pronto. E é verdade, nós temos que ser um bocadinho neste momento escravos. E eu acho que neste momento o problema da medicina interna é o seguinte: quando eu tinha especialidade há 25 anos atrás, a medicina interna tinha a urgência, tinha a enfermaria, tinha a consulta. Hoje em dia a medicina interna cresceu de uma forma incrível. A medicina interna assegura paliativos, crónicos complexos, as unidades de rápido diagnóstico, assegura consulta externa, hospital de dia, ambulatório e urgência. É impossível. Nós, neste momento, com os médicos que temos no serviço, a nossa preocupação é assegurar a escala de urgência. Lá em cima pode não ficar ninguém nas enfermarias, e depois temos o problema que nós temos mandado para a enfermaria e não há altas. Mas a urgência tem que ficar completa, porque os ratos são para cumprir. E neste momento temos os colegas desgastados com toda a gente, e portanto, quando o colégio e a sociedade falam que são contra a especialidade, eu peço desculpa pela honestidade, eu conheço as pessoas, nós conhecemos todos, são pessoas que não fazem urgência, eu conheço-os todos. É verdade, são pessoas que não fazem urgência, desculpem a minha honestidade, e que nós sabemos que eles têm que fazer as escalas, têm que as cumprir, não estão lá, nem a enfermaria vai quem pode, e os gente ficam lá em cima 3, 4 dias sem muitas vezes passar a visita. E os colegas que fazem diferenciações em coisas como autoimunes, como reumatologia, não têm as consultas, têm que ser fechadas, porque têm que ir fazer para a urgência. E, portanto, tudo isto depois é uma falácia que leva a que nada funcione, porque está tudo concentrado na urgência. E quando eu falo, por exemplo, os cirurgiões ortopedistas, está em 3 cirurgiões, por exemplo, no meu hospital, que é a escala, que são, na minha equipa, é esofagogástrico e biliopancreático, que são altamente diferenciados, eles fazem 24 horas de urgência, depois são 8 horas para sair de urgência e o horário deles resume-se a 8 horas para ir fazer aquilo que são altamente diferenciados. É uma perda de tempo, é um dispêndio. Portanto, nós não queremos tirá-los, nós queremos é reduzir. Nós queremos ter pessoas que saibam ver uma dor abdominal, que saibam suturar uma cabeça, um pé, uma coisa, que são coisas menor, que o façam bem feito e que saibam dizer, eu este já ultrapassa a minha competência, eu agora vou ter que chamar o cirurgião, porque eu acho que este doente tem que ir para o bloco, vou ter que chamar a medicina interna, porque este doente tem que ficar internado, também a pneumonia que precisa de ficar internado. E é isso que nós queremos, é trabalhar assim, em multidisciplinariedade, libertar as especialidades para irem para aquilo onde elas se diferenciaram. Cirurgia são 6 anos, eles depois fazem diferenciações ainda específicas e não conseguem. E depois as cirurgias estão atrasadas, as consultas estão atrasadas, os ambulatórios estão atrasados. E, portanto, uma coisa é a estrutura que eu não vou debruçar muito, que é a organização da urgência. Só isso dava só uma manhã de conversa, mas nós estamos aqui muito para falar das pessoas e da especialidade e de que forma é que a especialidade pode ser um contributo para ajudar esta mudança, porque é preciso haver pessoas na urgência para mudar também, para haver alterações organizacionais, e tem que haver pessoas com capacitação técnica, porque é muito difícil decidir. Porque mais fácil é um doente chegar à urgência e internar, não dá trabalho nenhum. Eu chego lá, interno numa maca, amanhã alguém resolve. É preciso decidir, isto vai para os colégios de primários, isto vai para a consulta, isto vai para aqui. Ok, eu estou assim na Vemério, eu também faço pré-hospitalar, também faço INEM, é sempre mais difícil. Nós temos minutos para decidir. E isso pode parecer fácil, mas não é nada fácil. São minutos que salvam vidas. E por isso tem que ter, as pessoas têm que aprender, têm que formar. A medicina evolui todos os dias temos 550 mil artigos para ler e técnicas, portanto. E relativamente à formação, e a MGF é a mesma coisa, a MGF precisa de ajuda. Porque a MGF, nos estupros e nos sapos, que tem que pôr os serviços menos e na consulta aberta, também tem imensa gente dedicada. Portanto, a consulta, aquilo que eles são vocacionados, a consulta de seguimento, de prevenção da doença, de acompanhamento, eles estão deslocados muitas vezes também nos cuidados agudos. E, portanto, não têm gente. Eu acho que Nós não vamos tirar o lugar de ninguém, isso tem que ficar muito claro. Nós queremos complementar uma área que neste momento não tem. Nós temos um serviço de ação médica, que são as urgências, que não têm médicos na formação. Vou falar do pré-hospitalar e o resto, vou dar a palavra ao doutor Vítor. Ele gosta muito de falar do pré-hospitalar.
Há duas perguntas que foram colocadas muito rapidamente. Uma sobre a questão do benchmarking. Melhor benchmarking que os países da OCDE terem todos adotado este modelo, não há. E estamos a falar do Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, Inglaterra, por aí fora, Suécia. Imensos artigos sobre isso. Milhares de artigos sobre benchmarking e aquilo que são, sobretudo, cuidado e qualidade. Referente ao artigo, vai haver uma resposta internacional a esse artigo, que, por exemplo, fala que a Espanha não precisa da sociedade porque tem médicos de família suficientes que respondem tudo, o que é uma inverdade. O rácio dos médicos de família em Espanha é muito inferior à portuguesa, temos mais. Segunda questão referente à medicina familiar espanhola, começaram a colocar centros de saúde só com enfermeiros em Espanha, por falta de médicos de família. Em Madrid, nós tivemos um congresso em Vigo, isso foi muito debatido, tivemos uma mesa só para discutir isso. Portanto, quando o artigo diz que a Espanha não precisa de especialidade porque a MGF resolve tudo e tem menos afluência, viram o gráfico? Espanha tem exatamente o mesmo tipo de afluência como nós. Números astronómicos de urgência. Portanto, esse artigo, para além de tecnicamente incorreto, necessita de uma resposta, vai tê-la internacionalmente, que já está assegurado essa parte. Portanto, depois envio-lhe a cópia. Isto é importante sobre informação e desinformação. Há coisas que têm que ir a polígrafos, já cheguei a essa conclusão. Tem que ir para o livro. Referente à pediatria, a questão é a seguinte, da parte da Sociedade Portuguesa de Pediatria, grandes apoios, aliás, no grupo de trabalho da Ordem dos Médicos teve uma colega nesse sentido, e aquilo que nós definimos importante, são duas coisas na área da pediatria. Primeiro, é fundamental que se crie a subespecialidade em urgência pediátrica. Isso é importante, Portugal precisa disso. Aliás, é o caminho europeu, mais uma vez. Portanto, para ver, de facto, equipas mais dedicadas a essa área. Segunda questão, os especialistas de medicina e urgência não é para substituir pediatras, mas têm formação, aliás, se eu estou numa viatura médica e vou para um parto, eu tenho 56 anos, eu também já não devia de fazer, ainda ando por aí. E, portanto, se eu vou para um parto, eu reanimo bebés. Eu vou para uma criança atropelada há 3 anos, eu tenho que ser capaz de entubar. Eu tenho que saber fazer o controle de aéreo de uma criança atropelada à minha frente. Se eu não fizer, eu sou negligente. E eu, como médico, eu como anestesista, como tenho, de facto, o contacto de pediatria e fiz MGF primeiro, se calhar estou mais à vontade do que colegas com uma medicina interna, que durante a sua formação praticamente não tem contacto com a pediatria. Como não tem grande contacto, para além dos hospitais mais pequenos, se calhar com o grande queimado, que é de facto a cirurgia que faz muitas vezes a primeira abordagem, e a medicina intensiva que, diga-se passagem, foi criada contra a vontade da Ordem e foi o Parlamento que a definiu. E hoje ninguém aceitaria que a medicina intensiva, que é um exemplo de formação em Portugal, não fosse especialidade. E foi o Parlamento que a decidiu. Porque também aí houve resistências na Ordem. E, portanto, as ordens têm que responder às necessidades das populações. Eu faço parte de um colégio, sou um órgão consultivo. Como disse, não estou aqui num do colégio. Mas os colégios são órgãos consultivos eleitos. Estamos em democracia. Mas um órgão consultivo não substitui o Conselho Nacional. A Assembleia de Representantes, evidentemente, que o órgão tem que decidir isso. Independentemente disso tudo, deve reinar o bom senso. E para mim, e para nós, como sociedade, o que é o bom senso? Isso é quando disse, o tema não é a palavra revolução, não é um problema ideológico. Nós não podemos destruir o que está bem. O que está bem, qualitativamente, não podemos destruí-lo. O que temos que é fazer upgrade daquilo que está bem. E indiscutivelmente, eu discuti isso muitas vezes com o professor Mano Carvalho, de quem sou muito amigo, e com posições diferentes, que é internista, mas claramente, aquilo que sabemos da medicina interna, e eu passei pela medicina interna na minha formação, evidentemente aquele saber tem que continuar. E por isso é que se a Ordem dos Médicos decidir uma atribuição por consenso, nós podemos fazer isso, aos colegas que já fazem, que têm um currículo de vários anos e que têm formação específica de competência em emergência médica, por exemplo, evidentemente que a Ordem dos Médicos vai dizer, sim senhora, faz bem, deve ter o duplo título. Isso é normal, assim nascem as especialidades. Portanto, isso para mim é pacífico. Portanto, não é uma questão de conflito, mas de facto de consensos. Referente a resistências, eu penso que o ser humano é assim, as resistências existem sempre. Sempre quando há uma mudança, há resistências. E de facto, há uma evolução, claro, e o que é que nós vemos? Que a tendência dos mais novos, independentemente, isso não há dúvida sobre se querem a especialidade. A nova geração quer a especialidade. E este argumento do burnout, não, o burnout nasce de más condições de trabalho, má remuneração, chegar a casa e ver as contas para pagar e ter dificuldades de pagá-las. Isso cria muito mais stress às pessoas do que ter um chefe que chateia, como costumo dizer, e nem é o meu caso. Só para concluir, referente à Europa. O Sr. Deputado disse que não devemos, eu percebo a posição, e percebo a posição, dos sindicatos, por acaso podia responder, os sindicatos, são os dois sindicatos, e estiveram os dois sindicatos na abertura do Congresso Europeu, que foi em Lisboa, no ano passado, e fomos nós que organizámos, e foi o maior congresso do país, estiveram presentes na sessão de abertura dos dois sindicatos, e deram um parecer favorável à especialidade. Portanto, próprios sindicatos perceberam da importância técnica disto. Portanto, essa parte também está, digamos, a salvaguardada. Referente à Europa, A formação contínua hoje em dia faz-se a nível mundial. O mundo está globalizado, o saber médico é globalizado. Os fármacos são os mesmos, os novos dispositivos são os mesmos. A experiência do colega na Ucrânia, neste momento, a experiência que não chega a nós. Pós-focos, por exemplo. Tudo aquilo que nós vamos aprender nos todos. O mundo está claramente globalizado. E não faz sentido nenhum Portugal, que está inserido numa União Europeia, que tem regras claras, que nós, pela OMS, até devíamos ter a especificidade. E que já questionaram porque é que não temos a sociedade. Porque é que Portugal tem que sair um caminho diferente. Porque nos dizem, a medicina interna portuguesa é diferente. Sim, se calhar até é. Os doentes morrem das mesmas causas. E as falhas são graves que temos no sistema. O sistema não está bem. Não está bem qualitativamente, como não está a conseguir assegurar a função mais importante do Estado, que é salvaguardar a vida do cidadão. Haver uma lista de espera por uma prótese tânquea, sou anestesista, eu posso aceitar isso. Custa, mas posso aceitar. É verdade, a pessoa sofre mais 2 ou 3 meses. É verdade, é mau, indiscutível. Mas deixar morrer alguém por falta de formação, falta de meios e falta de um sistema que funciona, é criminoso. E isso tem que acabar. E este modelo que existe não funciona, que já vimos. E pode vir reformas que quiserem. Eu já cá vim, é a terceira vez que estou na Comissão Parlamentar. E vocês sempre nos deixaram à vontade e tendo cá esteve. É por isso que estou muito grato às Comissões Parlamentares, já foi nos anteriores mandatos. Mas há sempre esta vontade que nos deixam. Isso é importante e nós sentimos em casa. Mas, de facto, são quem vai fazer legislação é sempre o Parlamento, que é o representante dos portugueses. O sistema não funciona, tem que ser revisto. E tem que ser revisto em consenso, mas não podemos ficar parados. Esse é o apelo que eu faço.
E eu agradeço imenso. Nós já estamos mesmo no fim, porque temos outras audiências e já percebemos que este tema vai suscitar muito debate e agora os grupos parlamentares, cada um por si, também poderá fazer o trabalho. E obrigado à Sociedade Portuguesa, que eu sei que estão abertos a serem contactados para qualquer tipo de informação. Muito obrigada.